DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão em língua portuguesa da DW. O meu nome é Guilherme Correia da Silva e apresento-lhe agora as notícias desta manhã de segunda-feira. Multiplicam-se as mensagens de condolências depois da morte do futebolista Eusébio. O ex-jogador brasileiro, Pelé, lamentou a morte do Pantera Negra aos 71 anos, a quem chamou de irmão. José da Cunha, diretor-geral do Desporto da Guiné-Bissau, disse que a morte de Eusébio entristece todos os africanos, principalmente aqueles que falam português. O presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca lembrou que, além de ser uma figura lendária do futebol, Eusébio era um homem bom. Por sua vez, o presidente da Federação Alemã de Futebol, Wolfgang Niesbach, recordou Eusébio como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Eusébio morreu ontem de madrugada, vítima de paragem cardiorrespiratória. O corpo do antigo jogador de futebol está em câmara ardente no Estádio da Luz, em Lisboa. O funeral está marcado para hoje, na capital portuguesa. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, visita hoje o Sudão do Sul. A notícia foi avançada pela rádio estatal sudanesa. Al-Bashir deverá encontrar-se em Juba com o presidente sul-sudanês, Salva Kiir, para falar sobre o conflito no Sudão do Sul. Entretanto, este domingo a violência continuou no país. Na capital sul-sudanesa e nos estados de Unidade e Alto Nilo, no norte, houve registro de confrontos entre as forças do governo e os rebeldes leais ao ex-vice-presidente Riek Machar. Entretanto, as negociações de paz entre governo e rebeldes continuam a não dar resultados. Ontem, as negociações na Etiópia foram adiadas mais uma vez. Espera-se que ambos os lados se possam sentar frente a frente esta segunda-feira. Milhares de imigrantes africanos foram para as ruas de Tel Aviv, em Israel, protestar contra uma nova lei que regulamenta as detenções no país. A lei autoriza as autoridades a deter imigrantes ilegais até um ano, sem que seja preciso julgamento. Nas ruas, os manifestantes criticaram o Estado de Israel por não lhes dar o estatuto de refugiados. Denunciaram também a detenção de centenas de imigrantes que pediram asilo. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados também já condenou as detenções. A Coligação Nacional Síria reelegeu Ahmad Jarba como seu presidente. Jarba foi eleito em Istambul para um segundo mandato de 6 meses. O grupo da oposição síria, apoiado pelo Ocidente, está dividido e não sabe ainda se vai participar nas conversações de paz sobre a Síria previstas para Genebra. A Coligação Nacional Síria deverá decidir hoje se vai ou não participar na reunião prevista para 22 de janeiro. No Bangladesh, a Liga Awami, no poder, venceu as eleições de domingo, mas o escrutínio ficou marcado pela violência. Pelo menos 18 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em todo o país. Muitas assembleias de voto foram atacadas por apoiantes da oposição. Várias dezenas de assembleias foram incendiadas. Os partidos da oposição pediam que a primeira-ministra, Sheikh Hasina, saísse do poder e nomeasse um governo de transição neutro, mas a governante do Bangladesh decidiu avançar com as eleições. Na China, 14 pessoas morreram e várias ficaram feridas em tumultos durante um encontro religioso. Segundo a agência de notícias estatal chinesa, os tumultos ocorreram numa mesquita no noroeste do país. Os tumultos registaram-se durante a entrega de comida tradicional a pessoas que estavam no evento que comemorava um líder religioso. 4 das vítimas estão em estado crítico. O caso está a ser investigado. Na Ucrânia, milhares de pessoas voltaram às ruas da capital, Kiev, para protestar contra a liderança do país e contra a suspensão das negociações para um acordo de associação com a União Europeia. O protesto de domingo foi o primeiro grande protesto de 2014 da oposição. Entre os manifestantes esteve o antigo pugilista Vitali Klitschko, que pediu à União Europeia para impor sanções à liderança ucraniana. Foram as notícias. Depois da morte de Eusébio da Silva Ferreira, a pergunta que lhe fazemos esta manhã é: o que representa para si a figura de Eusébio? Ficamos à espera dos seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758. 9-8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Tempo agora para o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Conversações de paz entre rebeldes e governo do Sudão do Sul a conta-gotas. Em Angola, professores dão nota negativa à reforma do ensino. E neste jornal destacamos ainda Eusébio, que morreu ontem aos 71 anos. Trazemos também algumas reações à morte do ícone do futebol. Temas para ouvir já a seguir. Fique connosco. Representantes do governo do Sudão do Sul e dos rebeldes encontraram-se este domingo, mas por pouco tempo. Ambos os lados concordam finalmente sobre a agenda para as negociações de paz, mas o encontro foi suspenso por motivos protocolares, segundo apurou a agência de notícias France Presse. Espera-se que governo e rebeldes se encontrem esta segunda-feira para conversações mais detalhadas. Em cima da mesa deverá estar o cessar-fogo para pôr fim aos confrontos que opõem as duas partes desde meados de dezembro e que já fizeram mais de 1000 mortos, segundo estimativas da ONU. Tanto os rebeldes como o governo já anunciaram que querem a paz, mas as negociações têm sido sucessivamente adiadas. Estiveram primeiro marcadas para o dia 1 de janeiro. Para os rebeldes, é essencial a libertação de 11 políticos que o governo sul-sudanês deteve, alegadamente por planearem um golpe de Estado. Só haverá condições para negociar se os 11 detidos forem libertados, dizem os rebeldes. A cessação das hostilidades, o cessar-fogo e a libertação dos que foram detidos, tal como o acesso humanitário, são essas as nossas prioridades. Disse Hossein Marniout, porta-voz dos rebeldes, num som da agência de notícias Reuters. Mas o executivo sul-sudanês não aceita a imposição de condições para as negociações. Segundo o porta-voz do governo do Sudão do Sul, Michael Makwe,
nobody is above the law.
Ninguém está acima da lei. Não podemos libertar aqueles que foram presos e acusados. Eles serão libertados de acordo com as leis do governo do Sudão do Sul.
They will be released in accordance with the laws of the government of the Republic of South Sudan.
Entretanto, a violência continua no Sudão do Sul. Este domingo, as forças do presidente sul-sudanês Salva Kiir confrontaram-se com as forças leais ao seu rival, o antigo vice-presidente Riek Machar. Houve confrontos em algumas partes da capital, Juba, e nos estados de Unidade e do Alto Nilo, no norte, ricos em petróleo. O conflito já obrigou dezenas de milhares de pessoas a fugir de suas casas. A violência tem também perturbado a produção de petróleo no país. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, visitará o Sudão do Sul esta segunda-feira, segundo a rádio estatal. Al-Bashir estará em Juba para falar com o homólogo sul-sudanês sobre o conflito no país. A pressão para resolver o conflito não é só regional. Também o secretário de Estado norte-americano John Kerry já pediu para que as negociações de paz entre o governo do Sudão do Sul e os rebeldes sejam sérias. Kerry disse que não se pode adiar as conversações de paz como artimanha para continuar a combater, com o objetivo de ganhar vantagem no terreno. Porque, no fim de contas, com essa estratégia, quem sofre é a população, lembrou o secretário de Estado norte-americano. Recuamos agora a 2002. Em Angola foi implementada nesse ano uma reforma educativa. O objetivo era melhorar a qualidade de ensino no país. A reforma foi implementada a título experimental até 2012, altura em que se deveria fazer um balanço. Mas esse balanço não foi feito e a reforma foi implementada ignorando a opinião dos especialistas da educação. Agora, os professores vêm em público dar nota negativa à reforma do ensino, como nos conta Anselmo Vieira.
Com a velocidade implementada, assim que houvesse um parecer de especialistas na matéria, o sistema de ensino vigente em Angola foi abolido pura e simplesmente pelo Ministério da Educação, para espanto e tristeza de muitos que no começo já chamaram a atenção às desvantagens do referido processo, entre as quais destacam-se as classes de transição automática na primeira, terceira e sexta classes. Para tal, basta o aluno estar matriculado para poder aprovar bem, como a monodocência da iniciação à sexta classe, sem ter em conta a área de especialização dos professores. A medida provocou um mal-estar entre a classe docente, que diz que a reforma educativa não corresponde com as expectativas, porque as condições tanto humanas como didáticas não foram criadas para tal. O vice-presidente do Sindicato Nacional de Professores, SIMPROF, a nível nacional, o professor Manuel de Vitória Pereira, sublinha que o Estado angolano, ao implementar esta medida, ignorou a posição dos próprios professores e afirma categoricamente que não há qualidade de ensino no país.
Não há. Entre outras coisas, pelos fracos investimentos que são feitos no setor. Por outro lado, que não se tem dado valor ao lado principal, que é o lado humano. Promete-se merenda escolar, as crianças ainda continuam a não ter. Promete-se equipamento e material escolar de borla à sexta classe, e não, vai tudo para o mercado negro, para a candonga, as condições em que as escolas funcionam, turmas debaixo de árvores, escolas que são ruínas, tudo isso prejudica.
O país abraçou a Convenção de Roma em 2002, que é de erradicar o fenómeno do analfabetismo até 2015, mas tal desiderato, na prática, a realidade é muito diferente, daí que o ativista e advogado David Mendes diz que
Angola crescer é dar ensino de qualidade. Eu sinto muito que muitas crianças estão a estudar a 8ª, 9ª, 10ª classe e até universitários terminam a universidade e têm muitas dificuldades, porque não se coloca aos alunos e aos professores os meios necessários para poderem educar melhor. Se hoje nós somos o que somos, e eu digo com muito orgulho que estudei em Angola.
De acordo com alguns pais e encarregados de educação, o governo angolano, nos últimos anos, não mostra interesse na melhoria da educação. A solução, segundo os encarregados de educação, acham ser urgente a mudança do quadro atual.
É precaver isso, resolver os problemas, e o ensino em Angola já está prejudicado há muitos anos e o governo não tem mostrado interesse para melhorar essa situação.
Quando não se aposta na educação, quando vemos que o nosso governo gasta milhões e milhões, o que é mais importante afinal? É investir no betão ou investir no capital humano? Acredito que se nós tivermos pessoas com mentes saudáveis, acredito que o nosso país pode desenvolver.
O ano de 2012 é o ano em que se devia fazer o balanço da mesma. Até agora, nada se ouve por parte do Ministério da Tutela sobre o assunto. Recorde-se que o Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, no encontro que manteve com os representantes da juventude angolana no Palácio Presidencial, sublinhou que a reforma educativa é boa. O problema está com os professores que não sabem aplicar a mesma. Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
Morreu neste domingo Eusébio, considerado por muitos o maior jogador da história do futebol português. O futebolista, cujo pai era natural de Angola e a mãe de Moçambique, foi o autor de muitos sucessos nacionais e internacionais do seu clube, o Benfica. Foi também a peça fundamental para a ascensão da seleção portuguesa nos anos 60. Agora, Eusébio morreu aos 71 anos, vítima de insuficiência cardíaca. João Carlos, o nosso correspondente em Lisboa, com um adeus.
Eusébio, rei para sempre. Assim ficou conhecido Eusébio da Silva Ferreira, nascido a 25 de janeiro de 1942, na então cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo. Em criança, começou a jogar com uma bola de trapos, o seu único brinquedo que partilhou com outros tantos miúdos como ele, do bairro da Mafalala. Eusébio fez-se homem e ainda em Moçambique, aos 17 anos, vestiu a camisola do Sporting de Lourenço Marques, até despertar a atenção de Benfica e do Sporting de Lisboa. Mas quando chega à metrópole, em dezembro de 1960, acaba por alinhar no seu clube de coração, o Benfica. Estreia-se em maio de 1961, com 3 golos num jogo particular com o Atlético. A estreia oficial acontece no mês seguinte, em Setúbal.
Eusébio de cabeça, mete mais na área, sai o guarda-redes de Montijo, fica fora da bola, entra Simões, levanta e a boca da baliza é golo!
Foi no Benfica que Eusébio se transforma num lendário, autor de grandes golos e vários títulos. Foram ao todo 1.137 golos e muitos troféus que somou nas décadas de 60 e 70 com as camisolas do Benfica e da Seleção Nacional. Entre os trunfos, destaque, por exemplo, para a Taça dos Campeões de 62, frente ao Real Madrid, em que marcou 2 golos. No Mundial de Inglaterra, em 66, foi o melhor marcador, com 9 golos. Ficou para a história a reviravolta no jogo dos quartos de final, frente à Coreia do Norte. Depois de estar a perder por 3 bolas, o rei marcou 4 golos e contribuiu assim, decisivamente, para a vitória de Portugal, de 5-3.
O próprio Eusébio ainda a coxear um pouco, marcar a grande penalidade. Atenção, atira, golo!
11 vezes campeão nacional, 64 internacionalizações, Eusébio conquistou 2 botas de ouro europeias. José Moçoile, jornalista luso-moçambicano, adepto do adversário Sporting, já em criança ouvia falar do Eusébio.
E era um orgulho para os nossos pais, principalmente. O Eusébio era um símbolo e continua a ser um símbolo para nós, não só nós africanos que gostamos de futebol, mas também como para todas as pessoas que falam português.
A última época do Eusébio no Benfica ocorreu entre 1974 e 1975. O seu último jogo com a camisola do clube foi a 18 de junho de 1975, frente à seleção africana em Casablanca. Ele ainda jogou em 2 equipas menores portuguesas, Beira-Mar e União de Tomar. Viria a terminar a carreira na América, onde jogou por 3 equipas diferentes de 1975 a 1977. Eusébio também disputou 10 jogos no Campeonato Mexicano. As lesões constantes contribuíram para isso. Foi forçado a aposentar-se de vez. No entanto, foi preciso uma longa batalha para o Benfica fazer justiça ao rei. Entre outros direitos, ganhou em vida a merecida estátua erguida no Estádio da Luz, mas também integrou a Comissão Técnica da Seleção Nacional Portuguesa. Para muitos portugueses e amantes do futebol, Eusébio é grande, imortal, pelos 50 anos de alegria que deu ao Benfica e a Portugal. Em fevereiro de 2011, recebeu das mãos do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a medalha de ouro entre os sócios mais antigos.
Eusébio da Silva Ferreira.
Reconhecimento que o sócio número 4072 sempre soube agradecer com simplicidade em todos os momentos da celebração em sua homenagem.
Muito obrigado.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Este domingo, os portugueses disseram obrigado a Eusébio. Milhares foram até ao Estádio da Luz prestar homenagem ao futebolista. Muitos colocaram ramos de flores e cascóis do Benfica ou da seleção portuguesa junto à estátua de Eusébio. Portugal está de luto. Multiplicam-se as mensagens de condolências vindas não só de dentro, mas também de fora do país. Nadi Sufo traz-nos algumas das reações à morte de Eusébio no Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto, do Spalop e da Europa. E os temas do programa de hoje são: Spalop exalta o legado do futebolista Eusébio. Em São Tomé e Príncipe, a Federação de Futebol e 2 clubes estão de costas voltadas. Estado de saúde de Michael Schumacher permanece crítico. Os países africanos de língua oficial portuguesa lamentam a morte do futebolista Eusébio Ferreira. Gente ligada ao desporto lembra o contributo que o Pantera Negra deu ao futebol internacional e, no caso de Moçambique em particular, e levou a sua bandeira. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisad Sidat, disse:
lamentar a morte de Eusébio, não é? Foi um grande futebolista e elevou o mais alto nível, o estandarte do país. Portanto, Moçambique é conhecido internacionalmente na área do futebol graças a duas pessoas, né? Que é o Eusébio e o Mário Coluna. Sem dúvida que foram essas duas pessoas.
O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que veste a camisola encarnada, lembra a humildade do Pantera Negra.
E considero que a perda é muito grande para o Benfica. Ele já era embaixador do Benfica, esteve várias vezes em Cabo Verde, estive com ele. pude ver a dimensão humana de Eusébio. Um homem de grande talento, de envergadura de Eusébio, um rei mundial do futebol, mas com uma grande humildade e uma forma muito própria de estar no mundo, de viver a vida e com um grande humanismo, uma grande humildade. E isso deve também fazer-nos ver a perda que tivemos agora.
Na estreia de Portugal em campeonatos do mundo, Eusébio foi um dos grandes responsáveis pelo terceiro lugar, ganhando o troféu destinado ao melhor marcador e sendo considerado por muitos o melhor futebolista da competição. E este historial é recordado também pelo presidente da Federação Angolana de Futebol, Pedro Neto, que lamentou a sua morte, mas vê-o como um exemplo a ser seguido.
Para mim é um momento de bastante tristeza, na medida em que perdeu-se um dos ícones do futebol mundial, a estrela mais cintilante do futebol português e, quiçá, que tenha passado pelas fileiras do Benfica. E por todos estes motivos, por todos estes atributos, creio que o futebol está mais pobre, mas a melhor honra que podemos prestar a Eusébio é exatamente seguir as suas pegadas, utilizar o exemplo que ele foi como futebolista.
O Pantera Negra foi 7 vezes melhor marcador do campeonato português, 2 vezes melhor marcador europeu e 1 vez eleito o melhor futebolista europeu. Eusébio também vestiu camisolas de outros clubes, mas a possibilidade de emigrar em pleno auge foi vetada no final da década de 1960 pelo regime de Salazar. Eusébio recebeu várias distinções nacionais e estrangeiras ao longo da vida, entre elas os colares de mérito desportivo em 1981 e de honra ao mérito desportivo em 1990, além da Águia de Ouro, o mais alto galardão do Benfica em 1982. Sobre o contributo que Eusébio deu ao futebol moçambicano, Faisal Sidat lembra.
Sempre que teve oportunidade, ele visitou o país, portanto, e trouxe várias individualidades para visitar o seu país onde viu a nascer.
O corpo de Eusébio Ferreira está em Câmara Ardente no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, desde a tarde deste domingo. A missa realiza-se na tarde desta segunda-feira na Igreja do Seminário, no Largo da Luz. Eusébio será enterrado no Cemitério do Lumiar, também em Portugal. A seleção moçambicana de futebol já treina em Joanesburgo, na África do Sul, com vista à partida a ter lugar na cidade do Cabo, na próxima quarta-feira, frente à seleção sul-africana. Este será o jogo inaugural do Campeonato Africano das Nações Interno e encaixa-se na jornada do Grupo A, onde estão também o Mali e a Nigéria. E em São Tomé e Príncipe está instalada a polémica entre a Federação São Tomense de Futebol e dois clubes que deveriam participar nas competições da CAF, a Confederação Africana de Futebol. O campeão nacional em título e o vencedor da taça, respectivamente, Sporting da Praia Cruz e União Desportiva, não foram inscritos e a CAF já divulgou a lista. Ramosel Graça conta-nos mais sobre o assunto a partir de São Tomé.
Os dois clubes não foram inscritos nas respectivas competições africanas numa omissão imputada à CAF pela Federação São-Tomense de Futebol, que diz ter dado entrada do processo ainda dentro dos prazos previamente estabelecidos.
O secretário-geral é a nossa deducção, precisamente recebeu o documento, não abriu e não enviou para as competições, porque quem organiza as provas é a Secretaria das Competições.
Era Idalés Pachir, presidente da Federação São Tomense de Futebol, que disse ter tido conhecimento do caso quando se encontrava em Portugal a 5 de dezembro, a caminho de Rabat, Marrocos, para uma reunião de alto nível da Confederação Africana de Futebol, exibindo as correspondências trocadas entre o secretário-geral da Federação São Tomense de Futebol e a CAF. O responsável desportivo mostrou-se perplexo.
Nós vamos também enviar um documento à FIFA, acusar essa desmoralização do nosso povo nesse momento, desmoralização do nosso atleta, dos nossos dirigentes. Nós todos em Santo Domingo, que joga futebol, que gosta de futebol, estamos doentes. Quando eu vi essa mensagem em Lisboa, aí para Marrocos, desde lá quase não comia.
Bashir, um general das Forças Armadas santomenses, indicou que os responsáveis da CAF deixaram de responder às correspondências de São Tomé e Príncipe após o seu regresso de Marrocos.
Desde domingo nós estamos a tentar mensagem com ele, sobretudo o secretário-geral, é ele. E depois lhe dizemos que estava com o Egito, aceita no Egito. E neste momento os dirigentes da CAF já não ficam certo. Trabalham por aí, quer dizer, o seu país, só fica lá os sancionados, quem é residente, porque, como sabemos, o Egito passa um momento difícil. Portanto, é essa.
Quer ser a comunicação com o secretário-geral, está a ser difícil.
Não mandamos sempre, mas não vem retorno, não vem resposta.
Sporting da Praia Cruz deveria participar na Liga dos Campeões Africanos e a UDRA, União Desportiva de Angolares, na Afrotaça. Os dois clubes já se encontravam em preparação para as respectivas competições.
Se for a culpa da CAF, tudo iremos fazer para que a CAF assuma com as suas responsabilidades. E se for a culpa da Federação, é óbvio que a Federação em si tem também que assumir com as responsabilidades.
Declarações de Nino Monteiro, presidente do Sporting da Praia Cruz e porta-voz da UDRA, cujo presidente é seu irmão António Monteiro, dois dos maiores empresários santomenses. Falando aos jornalistas, depois do encontro com a Federação, Monteiro disse que as explicações são infundadas.
A verdade é que a culpa não vai morrer solteira, né? Nós vamos continuar a debater para que alguém seja responsabilizado. Quero também dizer-vos que nós, em contacto com o secretário da CAF, ele também nos informou que eles não são culpados, que atribuíram também a culpa à Federação.
Sporting da Praia Cruz e a UDRA prometem levar o caso à Justiça. De São Tomé e Príncipe para a DW, Romzel Graça.
E passamos agora para a Europa. O ex-corredor alemão de Fórmula 1, Michael Schumacher, permanece hospitalizado e o seu estado de saúde continua crítico, segundo a equipa médica. Em entrevista ao jornal alemão Bild, o médico Johannes Peil revelou que Schumacher tem o lado esquerdo do cérebro afetado desde 2009, altura em que sofreu um grave acidente de moto em Cartagena, na Espanha. Recorde-se que o alemão de 45 anos de idade sofreu no domingo passado, na estância de Méribel, nos Alpes franceses, um grave acidente e desde então encontra-se numa cama de hospital a lutar pela vida. E Robert Lewandowski vai vestir a camisola do Bayern Munique. O futebolista que jogava para o Borussia Dortmund pediu numa carta aberta que os sócios e os adeptos do Dortmund respeitem a decisão que tomou de mudar-se para o Bayern. O contrato de Lewandowski com o Bayern deverá durar até junho de 2019. Neste fim de semana, Robert Lewandowski visitou as instalações da nova equipa e o avançado polaco será submetido a exames médicos. E na quinta eliminatória da Taça de Portugal, o Aves bateu neste sábado o Passos de Ferreira por 2-1, o Penafiel derrotou o Marítimo por 3-2 e o Académica bateu o Beira-Mar por 1 sem resposta. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nádia Issoufou. Até mais.
DW Espaço do Ouvinte.
Sobre a notícia da morte de Eusébio, recebemos vários comentários. António Cascais, muito bom dia. Que mensagens recebemos?
Bom dia. Há aqui uma dúvida dos nossos ouvintes sobre a naturalidade de Eusébio. Tito da Costa diz: também dizem que era angolano. Eusébio, para mim, continua vivo. E Alfredo Lourenço diz: não, ele era moçambicano de Maputo. Entendeu? O nosso esclarecimento vai no seguinte. Eusébio nasceu, de facto, em Maputo, no bairro de Mafalala, em Moçambique, filho de Laurindo António da Silva Ferreira, ferroviário, branco, natural de Angola, e de Anissa Beni Elisa, uma negra moçambicana. Foi o quarto filho do casal. Fica aqui o esclarecimento. Betinho Benjamin Verniz diz: representa tudo mais alguma coisa para o meu Benfica. Ele foi e será sempre o The King. E Aurélio Matabicho diz: É uma figura incontornável. Como é que uma equipa de futebol consegue erguer uma estátua, mas o país que lhe viu nascer nada fez? Porque não foi político? Ponto de interrogação. E, finalmente, a mensagem de Tony Mingo, da Angola. A figura de Eusébio representa um homem exemplar no futebol. Foi um homem que jogou quase com todas as equipas de África.
Muito obrigado, António, e um obrigado também a todos os que nos enviaram os seus comentários e que nos acompanharam. É o ponto final desta emissão da DW. Faço votos para que tenham uma boa semana.